step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1. Comandado por Paulo Matias.
É hora de debate, hora de discussão por aqui.
3 em 1. De segunda a sexta. A partir das 5 da tarde. Na Jovem Pan News.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Flórida, nos Estados Unidos, agora 4 horas no horário de Brasília. Bom, depois dessa cobertura aí de tudo que está acontecendo em Nova York, nos Estados Unidos, só para recuperar a informação, um atirador hoje, durante a manhã, numa estação do metrô, na região do Brooklyn, na cidade de Nova York, atirou contra as pessoas, são 16 feridos, 10 baleados, 5 ainda em estado grave, mas as informações dão conta de que essas pessoas estão estáveis, apesar da gravidade dos ferimentos. O caso não está sendo considerado ainda pelas autoridades como um ato terrorista, é apenas uma ação criminosa e, obviamente, que é toda uma investigação, porque até o momento não se encontrou o atirador e a preocupação, obviamente, com recomendações das autoridades de Nova York. A gente viu também uma coisa parecida no Texas, em Houston, são quase 4 horas de voo entre uma cidade e outra, só para você ter uma ideia da distância, né? Texas está praticamente na borda, que está exatamente no que a gente pode chamar da fronteira com o México aqui, e a gente está falando de Nova York, na região nordeste dos Estados Unidos. Bom, a recomendação é justamente para escolas, as crianças não saírem das aulas, não saírem das escolas propriamente dito. No Texas não pode entrar ninguém também desde manhã. E a informação, o pedido da governadora de Nova York para que as pessoas evitem sair das ruas se não tiverem extrema necessidade. Agora são 4 horas e 1 minuto. O TSE convidou a União Europeia para enviar uma missão de observadores para as eleições de outubro deste ano. Esta é a primeira vez que o bloco é chamado a monitorar uma eleição no Brasil. A Catiúcia Sotomayor está conosco e nos conta um pouco mais. Esta é uma prática, não é uma prática comum do TSE. É, Catiúcia, boa tarde.
Boa tarde, Piotr. Segundo o TSE, sim. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, já foi convidada a observar as eleições de 2018 e de 2020 pelo Tribunal. E no relatório final, esse grupo elogiou a atuação da Justiça Eleitoral durante a pandemia e o desempenho do TSE contra a desinformação e as fake news durante o pleito. Este ano, outras entidades internacionais foram convidadas com esse mesmo propósito. A avaliação do Tribunal é de que é importante envolver a comunidade estrangeira para fortalecer a ideia de que o sistema eleitoral brasileiro é seguro contra fraudes e não tem fragilidades nas urnas eletrônicas. O convite à União Europeia ainda não foi respondido e não há detalhes sobre essa missão nem sobre quem deve comparecer. Além disso, outras instituições também foram chamadas a participar desse processo de acompanhamento. Em uma nota oficial, a assessoria de comunicação do TSE informou que o TSE tradicionalmente recebe dezenas de observadores e visitantes internacionais para as eleições, com o objetivo de ampliar a transparência do sistema eleitoral e possibilitar atividades de cooperação. Segundo o documento para as eleições de 2022, o tribunal convidou ainda a Organização dos Estados Americanos, o Carter Center, que é uma fundação sem fins lucrativos criada pelo ex-presidente americano Jimmy Carter, a União Europeia, a Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais, a União Interamericana de Organismos Eleitorais e o Parlasul, que é o parlamento do Mercosul, além da comunidade dos países de língua portuguesa. Eu volto com você.
Obrigado, Catiúcia. E colocado sob regime de urgência, foi colocado sob regime de urgência na Câmara dos Deputados um projeto que libera a mineração e usinas hidrelétricas em terras indígenas. Está longe de ir à votação, mas o fato é que está já nesse regime de urgência. Luciana Vedolin, o que está travando o projeto? Boa tarde.
Boa tarde, Piotto. Boa tarde a todos. Olha, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse agora há pouco, quando ele chegou ao Congresso Nacional, que o problema é que as lideranças não indicaram representantes para fazerem parte daquele grupo de trabalho que vai ser criado para discutir a matéria. Além dessa questão da mineração em áreas indígenas, vai ser discutida também aquela proposta de potássio, de exploração de potássio também ali na região da Amazônia. Propostas muito polêmicas, há uma forte resistência, levando em consideração até esse momento político eleitoral pelo qual a gente passa. O deputado Rodrigo Agostinho, que é líder da bancada ambientalista lá na Câmara dos Deputados, ele disse que o projeto do governo é ruim, foi mandado às pressas ao Congresso Nacional e enfrenta resistência até por quem defende a matéria.
O intuito principal desse projeto é resolver o problema de garimpeiros e não da indústria de mineração nacional. Além disso, esse projeto não resolve o problema da falta de fertilizantes no Brasil. Nós temos grandes minas de potássio fora de terras indígenas e que não estão sendo exploradas por uma série de outros motivos. Nós precisamos debater esse assunto com mais maturidade, com mais tempo. Nós estamos aguardando o presidente da Câmara definir como é que vai se dar a tramitação desse assunto dentro da Câmara. O setor de mineração é importante, mas não precisa destruir terras indígenas para isso. Não precisa continuar destruindo o meio ambiente.
Olha, vale ressaltar que esse tema vai ser motivo também dos pré-candidatos, vai ser tema de debates nessa campanha visando as eleições presidenciais do fim do ano. O ex-presidente Lula esteve hoje aqui em Brasília, esteve reunido com indígenas e criticou essa proposta do governo que é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro.
Temos ainda, não temos mais a entrevista, mas obrigado. Obrigado pela Luciana Vedolin. Então, as informações em Brasília, agora são 4 horas e 6 minutos, até porque nós temos um debate agora, e o debate de hoje, terça-feira, é justamente sobre a CPI do Ministério da Educação, ou a intenção de se instalar uma nova CPI. Nós estamos em ano de eleição e, obviamente, a pergunta é se vai haver CPI e se ela poderia sair do papel, se atrapalha o quê nas eleições, se ela realmente faz uma investigação técnica ou se é palanque eleitoral. Nossos convidados são o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor.
Boa tarde a todos. Vamos debater.
E também o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que é da Frente Parlamentar Mista da Educação. Deputado, bem-vindo. Boa tarde ao senhor.
Boa tarde, Piotto. Boa tarde, Ricardo. E boa tarde a todos os internautas que acompanham o programa da Jovem Pan.
Deputado Paulo Teixeira, por que que o senhor defende a instalação de uma CPI? CPI realmente consegue fazer investigação técnica ou ela pode ser por demasiado usada como palanque político, ainda mais num ano eleitoral como esse?
Olha, Piotto, ela é fundamental para esclarecer as denúncias graves de corrupção no Ministério da Educação. Há duas denúncias gravíssimas de corrupção no Ministério da Educação que, inclusive, levaram à queda do ministro da Educação recentemente.
Nós estamos com um problema na comunicação. Deputado, acho que teve um problema.
Dois pastores estavam...
Pois não, aqui nós estamos travando a sua imagem. O senhor pode retomar, por gentileza? O senhor estava falando justamente que as denúncias levaram à queda do ex-ministro da Educação. Por favor.
É isso. Então, se ele caiu, é porque são denúncias graves. Quais são as denúncias? Que havia intermediação de recursos do Fundo Nacional de Educação para as prefeituras mediante pagamento de propina para dois pastores que cobravam propina em um...
Nós estamos com um problema na comunicação. Daqui a pouco a gente retoma, então, a fala com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que é da Frente Parlamentar Mista da Educação. Deputado Ricardo Barros, eu vou com o senhor, então, até que a gente consiga resolver esse problema com o deputado Paulo Teixeira. Por que que o senhor acha que uma CPI não é o melhor meio para se fazer uma investigação técnica, ainda mais num ano eleitoral?
Primeiro, que a CPI não faz investigação técnica, ela faz palanque político. A CPI da pandemia demonstrou isso. 175 mil páginas de documentos que não são conexos e que não provaram nada, nenhuma linha de corrupção no governo Bolsonaro. Então, serve só para palanque eleitoral. Segundo, porque o ministro da Educação, já meses atrás, havia pedido à Controladoria Geral da União que investigasse esta questão de tráfico de influência dos pastores. Terceiro, ninguém do Ministério está envolvido nesse processo, são terceiros que estavam, eventualmente, oferecendo influência no Ministério para liberação de recursos. Então, esses fatos são conhecidos, todos eles já têm investigação em andamento pelos devidos órgãos competentes, seja a Polícia Federal, seja a Controladoria, seja o Tribunal de Contas, e haverá um esclarecimento futuro, se houve ou não envolvimento de agentes públicos neste processo, na medida que os pastores não são agentes públicos. Eu penso que isso está bem encaminhado, as investigações estão em andamento, todos estão dispostos a colaborar com as investigações, como sempre, mas no momento da eleição não cabe mais esse palanque político. O senador Randolph está com abstinência de mídia, né? Ele está coitado, com saudade de ser entrevistado todo dia, de poder dar a opinião dele, de poder construir aquelas narrativas falaciosas e totalmente fora da realidade e repetir aquilo tantas vezes que pudesse virar verdade. Mas não vai acontecer de novo o que aconteceu na CPI da pandemia e, portanto, não há razão nenhuma para se montar um palanque eleitoral nessa altura, onde nós precisamos nos ater às propostas reais dos candidatos para a campanha eleitoral. Obviamente, o presidente Bolsonaro criou as diretorias de integridade em cada ministério, que são comandadas por um controlador-geral da União de Carreira e que acompanham todos os procedimentos licitatórios, da licitação ao vencedor, a entrega do produto, verificação de qualidade. Portanto, não há possibilidade de corrupção patrocinada pelo governo.
O senhor acha que o fato de ter sido esta CPI proposta pelo senador Randolph Rodrigues, que é um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Lula, prejudicou esse argumento de que a CPI poderia ser um meio de fazer a investigação dessas denúncias envolvendo o Ministério da Educação, deputado?
Eles querem um palanque. Como eu disse, o senador Randolph está com abstinência de mídia. Ele quer voltar ao palanque, ele quer voltar ao púlpito, ele quer ser procurado pela imprensa e não tem assunto, né? Até porque o assunto que poderia estar alimentando a mídia do Randolph seria as investigações da CPI da pandemia, que não deram em nada. Então, eu penso que sim, é preciso investigar os fatos. A Polícia Federal está fazendo isso, a Controladoria-Geral da União, o Tribunal de Contas, né? Todos estão envolvidos na verificação dos fatos, mas não há necessidade de palanque eleitoral para promoção pessoal de alguns elementos, como aconteceu na CPI da pandemia.
Tá. Antes de eu passar ao deputado Paulo Teixeira, que já voltou conosco aí, deputado Ricardo Barros, o senhor falou que cada ministério agora tem uma diretoria para fiscalizar todos os contratos, é isso?
Diretoria de Integridade.
Tá.
É uma política do governo Bolsonaro, e essa diretoria é comandada por um controlador-geral da União de carreira, funcionário de carreira, com a responsabilidade de conferir todas as compras dos ministérios, desde o edital até a entrega final do produto.
Deputado Paulo Teixeira, agora recuperamos o sinal. Por gentileza, o senhor pode concluir e, obviamente, também ponderar o que disse aí o deputado Ricardo Barros.
O deputado Ricardo Barros, de fato, não gosta de uma CPI. Ele mesmo sabe o que esclareceu a CPI da Covid na compra de vacinas, os esquemas no governo, envolvendo várias autoridades do governo federal, que, inclusive, essa CPI derrubou toda a cúpula do Ministério da Saúde e os processos prosseguem. Realmente, uma CPI tem o poder de investigação. O governo, ele mudou a direção da Polícia Federal para não investigar. Ele tem um Procurador-Geral da República que não investiga e não quer uma CPI. São fatos gravíssimos, porque eram desvios de dinheiro público mediante a indicação de pessoas pelo presidente da República que cobravam em barra de ouro para repassar recursos para os municípios. Ora, O que disse o ministro da Educação? O ministro da Educação disse que aquela indicação, aqueles pastores, eram indicados pelo senhor presidente da República. Então, é uma investigação que pode levar, inclusive, a indicar crime de responsabilidade do presidente da República por ter indicado pessoas que praticaram corrupção e desvio de dinheiro público do orçamento público. Ao mesmo tempo, houve o superfaturamento na compra de ônibus escolares. Superfaturamento na compra de ônibus escolares por dois indicados do Centrão, indicados por pessoas do partido do deputado Ricardo Barros. Então, a CPI, ela tem poderes de investigação, independência de investigação. E o Brasil precisa saber, porque o que me parece é que o governo quer continuar a roubar sem que haja nenhuma capacidade de controle. O Ministério Público, principalmente na cúpula, está controlado, a Polícia Federal está controlada, e eles querem continuar essa balbúrdia. Ontem mesmo saiu uma denúncia de que tem uma empresa que é de fachada e que já pegou 600 milhões de contratos do governo federal. E por isso eu acho que, nesse caso, uma CPI ela tem um papel fundamental para esclarecer e retirar, inclusive, aqueles segmentos que estão desviando dinheiro público. Dinheiro público que, para serem desviados, eles partem de agentes públicos dentro do governo. Foi assim que denunciou aquele agente da saúde que dizia que estavam cobrando $1 por vacina e era um funcionário público permanente. E foi falar, inclusive, com o presidente da República, que estavam cobrando $1 por vacina. Agora estão cobrando para repassar recursos do Fundo Nacional de Educação, do Fundeb. E isso é gravíssimo, é dinheiro que devia ser construído as creches, é dinheiro para merenda escolar, é dinheiro para gastos efetivos em educação. Tem muita escola pública que não tem refeitório, não tem laboratório, não tem biblioteca. E nesta direção...
Deputado, a gente já volta. Só me permita um instante, por gentileza, para uma atualização. Neste momento, o deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, do MBL, tem o pedido de cassação analisado na Assembleia Legislativa. O relator do processo, o delegado Olim, do PP, pediu que o parlamentar perca o mandato. Lembrando que Arthur Duval foi flagrado em áudios machistas sobre as mulheres ucranianas após uma viagem ao país logo no início da guerra. Outros membros do Conselho de Ética estão dando os votos neste momento. Daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a discussão desse processo de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo envolvendo o deputado Arthur Duval. Senhores, me permitam, só por uma licença, uma notícia de momento aqui. Antes de eu voltar ao deputado Ricardo Barros, deputado Paulo Teixeira, rapidamente, por gentileza. A gente pode ter uma CPI, sim, isso é uma previsão constitucional, claro que é um processo para ela ser aberta, mas a gente vê neste governo a Polícia Federal investigando o presidente, o Supremo pedindo explicações a toda hora à Presidência da República, talvez como nunca vimos na história desse país. Esses meios já não são suficientes para se fazer uma investigação? Ah, tem o TCU também, tem uma série de outras instituições da República Brasileira. Isso não dá resultado prático mais rápido em relação a essas investigações do que uma CPI que tem aqueles discursos gigantescos?
Piotr, eu não entendo, se o governo não tivesse nada para explicar, por que temer uma CPI? Por que eles estão com medo de uma CPI? Deixa instalar a CPI se eles não têm qualquer irregularidade dentro do governo. É sabido que o governo trocou mais uma vez a chefia da Polícia Federal exatamente para não investigar o próprio governo e a família do presidente. O governo indicou o Procurador-Geral da República. E todo mundo sabe que o Procurador-Geral da República não está exercendo a sua função. E a função fiscalizatória é da CPI. A CPI tem uma função de investigação. Ora, se esse crime foi anunciado agora, se essa denúncia foi feita agora, é agora que tem que fazer.
Tá.
Não pode dizer, não faça agora porque é perto da eleição. Então, em outras palavras, deixa rolar solto.
Vamos ouvir então, deputado. Vamos ouvir o deputado Ricardo Barros, então. Deputado, por gentileza.
Bem, eu, o deputado Paulo Teixeira, tenho maior consideração pela sua trajetória política, mas eu não consigo ter um discurso para cada momento histórico. A gente tem que ser coerente com aquilo que a gente defende, né? E eu defendo que não é o momento para palanque político de CPI. Os membros da CPI da Covid mentiram deslavadamente para o povo brasileiro e repetidamente para o povo brasileiro durante 6 meses. E na hora de entregar o relatório, nenhuma linha de corrupção do governo Bolsonaro foi provada. Quebraram o sigilo de todo mundo, escolheram todos que queriam para ouvir lá no palanque da CPI da pandemia. Ninguém, absolutamente ninguém, confirmou a narrativa deles. E as pessoas, eles mesmos que escolheram para ir lá falar. Eu tive que ir ao Supremo para falar na CPI, fui lá e comecei a desmascarar a CPI, eles interromperam a minha fala e não me chamaram mais, porque sabe que eu ia desmontar aquele circo de mentira deles. O Brasil não precisa, nessa altura do campeonato, de outro circo, de outra oportunidade para que pessoas totalmente sem escrúpulos, sem compromisso com a verdade, fiquem falando para o povo brasileiro, que tendo acobertadas por interesses, né, de mídia que não são republicanos também. Né? Só porque o presidente Bolsonaro cortou recursos de algumas empresas de mídia, eles querem bater no governo o dia inteiro, falar mal o dia inteiro. Isso não vai derrubar o governo Bolsonaro, porque o presidente é honesto, é trabalhador, é um homem de fé e um homem de família. Isso não, vocês não vão conseguir mudar numa CPI fantasiosa repetindo um monte de bobagens. O que nós precisamos é de investigação séria. E ela está sendo feita pelos órgãos de controle, por servidores de carreira comprometidos com o Brasil. Nós não temos medo da investigação séria. Nós não queremos é palanque para mentiras repetidas, tentar que mentiras repetidas virem verdade, de tanto serem repetidas. Eu acho que nós temos clareza das nossas posições. Você está na oposição, eu estou no governo, né? Mas vocês também já foram governo. E aí tinha um outro discurso. Eu acho que o discurso tem que ser sempre o mesmo. Vamos fazer a política séria que o Brasil precisa.
Bom, eu tenho mais um minuto para cada um dos senhores. Deputado Paulo Teixeira, eu começo com o senhor. Ontem nós tivemos uma enquete aqui, que era justamente para ouvir um debate depois de uma enquete, para ouvir das pessoas qual era a lembrança que elas tinham, o que tinha ficado de legado da CPI da pandemia. Nesta enquete, as pessoas entenderam a CPI como um palco político, embora reconhecessem a importância, a gente ouviu nas respostas das pessoas entrevistadas nas ruas de São Paulo, de que elas reconheciam, sim, esta ferramenta constitucional, que é uma comissão parlamentar de inquérito. Então, eu vou dar um minuto para o senhor agora, depois vou fazer uma pergunta muito semelhante ao deputado Ricardo Barros. Mas, deputado Paulo Teixeira, por que que o senhor acha e como é que o senhor convenceria as pessoas de que realmente, apesar de ser um ano eleitoral, a CPI do MEC poderia ser exatamente a melhor maneira para investigar as denúncias envolvendo o Ministério da Educação?
As denúncias são graves de repasse de verbas públicas mediante pedido de propina por pessoas indicadas pelo presidente da República. Superfaturamento na compra de ônibus escolares, isso é, estão sujando o dinheiro da educação. A CPI da Covid derrubou o Pazuello e toda a equipe que estava roubando no Ministério da Saúde. E se tiver alguém roubando no Ministério da Educação, tem que ser investigado e derrubado e os responsáveis punidos. Na verdade, o governo, ele está querendo impedir uma investigação, porque sabe, porque se não tivesse irregularidades, o ministro não tinha caído. O ministro continuaria ministro. As irregularidades são gravíssimas. Quando o Ricardo Barros fala que ele é um presidente de fé, por isso que talvez envolveu religiosos nesse processo de propina.
Pois não, deputado.
E por isso tem que ser investigado.
Tá, só antes de ouvir o deputado Ricardo Barros, só mais uma vez, a gente está com a informação que nesse momento o deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, do MBL, está com um pedido de cassação sendo analisado na Assembleia Legislativa de São Paulo. O relator do processo, delegado Olim, do PP, pediu que o parlamentar perca o mandato. Ele defendeu a perda de mandato de Mamãe Falei. Lembrando que Arthur Duval foi flagrado em áudios machistas sobre as mulheres ucranianas após uma viagem ao país. Outros membros do Conselho de Ética estão dando os votos neste momento. Você acompanha as imagens aí. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Deputado Ricardo Barros, voltando ao nosso debate aqui, um minuto para o senhor defender que realmente não é o momento para uma CPI, ao contrário do que fez o deputado Paulo Teixeira.
O próprio ministro da Educação, há meses, pediu investigação à Controladoria Geral da União sobre esses fatos de interferência ou de tráfico de influência dos pastores no Ministério da Educação. O ministro Milton Ribeiro, pessoa muito qualificada, uma pessoa muito correta, ele tomou a decisão que achou que devia tomar. Mas você está falando aí do Conselho de Ética agora, do Arthur Duval. Eu enfrentei o Conselho de Ética por conta dessas denúncias da CPI da pandemia e fui inocentado logo de cara por unanimidade, porque não havia nenhum elemento que provasse aquilo que foi dito. Ah, foi pedido um dólar por vacina, ninguém provou isso, ninguém confirmou. Então, foi pedido ouro, mas ninguém confirmou. Então, é preciso parar de querer ganhar a eleição no tapetão. Vamos ver o que foi feito de bom para o Brasil. O que o candidato do deputado Paulo Teixeira fez de bom para o Brasil, o que o presidente Bolsonaro fez de bom para o Brasil, o que outros candidatos que se apresentam têm a fazer pelo país. É assim que nós vamos ajudar o nosso Brasil, escolhendo o melhor, a pessoa mais qualificada, a pessoa mais pronta para ajudar o país e não ficar discutindo denúncias que depois não se confirmam.
Deputado Ricardo Barros, líder do governo do PP do Paraná, líder do governo na Câmara, muito obrigado pela participação. Deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, obrigado, senhores, pela gentileza da participação nesse debate. Boa tarde, hein? Agora são 4 horas e 25 minutos. Eu só reforço uma vez mais que a gente vai continuar nessa cobertura. Nesse momento, a Assembleia Legislativa está analisando esse pedido de cassação do mandato do deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei. Ele se elegeu, inclusive, pela plataforma do MBL. E, nesse momento, é exatamente isso que está acontecendo. A gente vê as imagens aí. Os parlamentares dessa comissão estão votando justamente esse pedido de cassação. Vamos ouvir mais um trechinho.
Eu quero aqui me solidarizar com todas as mulheres ucranianas, em particular. Desculpa por tudo isso. Essa pessoa não representa a mim em absolutamente nada. Então, eu me desculpo. Principalmente a Fabiana Torenko, não sei se é assim que se pronuncia, que eu tive contato com ela. E ela que fez aquele vídeo, a ex-embaixatriz da Ucrânia, fez aquele vídeo emocionado logo no dia que saiu os áudios. E ela me contou que justamente naquela semana, o seu marido, que estava num outro local, tinha acabado de ir para o fronte para defender a honra da família, porque os avós dele participaram de guerra, e para defender a esposa e a filha, que a filha é ucraniana, a esposa é brasileira. Então, conclusão, deputada, eu me coloco aqui, presidente.
Agora são 4 horas e 27 minutos.
Jovem Pan News.
Salve, aqui é o Velho Vamp. Eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em clássico, você confia ou não confia no seu time? Eu confio, e muito. E é por isso que eu acesso vaidebob.com, onde eu encontro as melhores odds e tenho segurança para depositar no meu time. Tá na dúvida de onde fazer seu jogo? Vai de Bob!
É depois da rodada que o jogo começa. Informação.
Então vai ser o seguinte, já tô vendo aqui.
Opinião.
Esses caras não sabem o que é futebol.
Análise.
Não, nunca pós.
E debate no Canelada. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Os erros e acertos da arbitragem.
No futebol, se a bola não rolar.
Os gols decisivos. Canelada. Após os principais jogos da rodada na Jovem Pan Esportes.
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
São Paulo, nesta sessão que está julgando o pedido de cassação do deputado Arthur Duval, Mamãe Falei, que foi acusada de falas, durante várias gravações, inclusive, falas sexistas, machistas contra as mulheres ucranianas, numa viagem que ele fez logo no início da guerra à cidade, ao país, à Ucrânia, exatamente no começo da invasão russa. Bom, quero agradecer a companhia de todos vocês, obrigado pela companhia, pela audiência, boa tarde a você, o Prós e Contras fica por aqui. Na sequência, você tem o Opinião com William Travassos. Eu volto amanhã, até lá.
Prós e Contras, com Adalberto Piotto.
Ótima tarde para você ligado aqui na Jovem Pan, seja muito bem-vindo. Aqui começa mais uma edição do Opinião, nessa tarde de terça-feira, hoje dia 12 de abril de 2022. Vamos debater aqui os assuntos mais polêmicos do dia, trazer para você a análise dos nossos debatedores. Estão aqui comigo Marco Antônio Costa e o Fábio Piperno.
Boa tarde a todos.
Para mais um debate, tudo bem? Piperno, Marco? Tudo em ordem, né? Vamos lá então para o nosso primeiro destaque do programa de hoje, que é o seguinte. O Ministério Público Federal do Distrito Federal pediu que a denúncia por obstrução de justiça contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e contra o ex-ministro da Educação Aloysio Mercadante seja declarada prescrita. Lula e Dilma foram acusados por causa da tentativa de indicar o petista como ministro-chefe da Casa Civil, o que lhe daria foro privilegiado e faria com que qualquer acusação tivesse que tramitar no Supremo Tribunal Federal. A indicação acabou não se concretizando. O caso de Mercadante era referente à delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral, também do PT. Ele teria oferecido apoio político, jurídico e financeiro para que o parlamentar não firmasse o acordo. Vou começar com você então, Marco Antônio Costa. O que achou dessa manifestação do Ministério Público, Marco? Deveriam ser arquivadas, de fato, essas denúncias contra os petistas?
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Piperno, de novo. Olha, essa é uma situação muito peculiar. Na época, se vocês conseguem lembrar comigo, Gilmar Mendes foi quem, né, diante desse circo que foi a nomeação do Lula como ministro-chefe da Casa Civil, tomou a decisão impedindo, né, o executivo de realizar a nomeação. E ela acabou não acontecendo. O que acontece? Eu sempre defendi, eu sempre vou defender, Brown, que o judiciário ele não pode, ele não deve nunca ingressar em assuntos de competência do Poder Executivo. Agora, tem uma teoria no direito que se chama predestinação, que envolve o quê? O desvio de finalidade do ato administrativo. Então você acaba, né, de alguma forma, usando do poder e da prerrogativa que você tem para manipular de maneira ilícita e de maneira ilegal a conjuntura política ou uma situação, como no caso era a Dilma, com relação à investigação que estava acontecendo contra o Lula. De novo, é uma teoria que pode ser debatida, é uma tese que estava em discussão na época, foi o que o Gilmar Mendes alegou, né, que é o vício de motivação do ato administrativo de nomeação. Porém, essa é uma prerrogativa muito forte do presidente, que ele tem de nomear a pessoa. O que aconteceu? Hoje a gente olha para trás e percebe que houve, né, uma série de outros elementos que foram utilizados para sabotar eventual condenação do Lula. E esses puxadinhos aconteceram de maneira muito bem orquestrada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, parece que muito mais o ministro, na época, ele estava jogando para uma torcida, como os ministros têm feito hoje de maneira irrefletida e ativista também. Então, eu considero, né, naquela época, a intervenção do Gilmar Mendes como algo equivocada. A gente achou que era bom, mas, na verdade, já era uma sinalização de ativismo do Poder Judiciário, por mais que existam teorias defendendo isso. Foi uma decisão equivocada e hoje a gente vê o resultado final dela. Reconhecimento de prescrição é um reconhecimento que você pede para que o juiz faça de ofício, inclusive. Ele tem a prerrogativa de, sem motivação de qualquer das partes, fazer o reconhecimento aí da prescrição. Então, não é nada demais, é uma situação, é um ciclo aí, é um capítulo da nossa República vergonhoso que se encerra. E agora a gente tem que encerrar outro capítulo vergonhoso da nossa República, que se chama ativismo do Supremo Tribunal Federal.
Concorda, Piperno? Acho que nesse ponto aí você vai dar razão ao Marco. Foi uma decisão indevida do ministro Gilmar Mendes ou não? O que você achou,
Vitor,
na época?
O Marco tem razão, até porque o ministro Gilmar Mendes já declarou várias vezes que se arrependeu de ter tomado aquela decisão. E ele, Gilmar Mendes, claro que um personagem extremamente ingênuo da política brasileira, se declarou, inclusive, enganado pelos fatos, por tudo que a Lava Jato gerou naquele momento. Ele era praticamente um lavajatista naquele Brasil de março de 2016. Depois ele mudou radicalmente as suas concepções, os seus juízos e principalmente as suas avaliações. Só para refrescar a memória de quem não se lembra o que aconteceu, então o presidente Dilma Rousseff tinha contra ela um pedido de impeachment que tramitava na Câmara. A Dilma...
Tinha um gabinete paralelo do Lula acontecendo ao mesmo tempo, né?
Praticamente
lembra
isso,
disso, não?
Praticamente isso. Isso. Você sabe por quê, Marco? Porque a Dilma tinha zero de capacidade de articulação. E o que a Dilma fez? Convocou, então, esse gabinete paralelo ao qual o Marco se referiu. Ou seja, Lula, é o seguinte, você aceita ser o meu ministro, o chefe da Casa Civil, para colocar ordem na casa, porque você é amigo dos congressistas, dos deputados, senadores. E o Lula, para salvar a correligionária, aceitou a missão e foi. Quando o Lula tenta tomar posse, então essa posse é barrada pelo Gilmar Mendes. Houve, por conta até daquele telefonema lá do Bessias, aquela coisa
toda. Não era
toda,
nem a posse, então, né? A nomeação foi anulada já. Exatamente. Antes da posse.
Isso era até uma posse fake, um dia até o Maluf estava lá. Sim. Nessa posse e tudo mais. Mas o Gilmar Mendes, então, ele barra a nomeação. A Dilma faz lá, acaba orquestrando uma posse que de nada valeu. E com isso, então, Lula não se torna ministro, não consegue assumir a coordenação da luta contra o impeachment e a Dilma cai. Veja
impeachment
só
ou golpe?
A consequência
impeachment ou golpe, Piperno?
Da forma como foi orquestrado, um golpe. Aliás, eu quero dizer o seguinte, um puxadinho institucional... Você sabe por quê? De fato, a Constituição dá uma margem
falar
a esse tipo de golpe, tanto que o próprio Gilmar Mendes admite.
Eu acho que a audiência reconhece. Quando a gente faz uma análise crítica aí com embasamento, algum embasamento, pelo menos científico, jurídico, quando eu falo, aqui eu falo mesmo, quer dizer, o Gilmar Mendes, todo mundo congratulou, né? Lembra que teve
todo
também...
mundo não, a direita lembra... congratulou.
Calma lá.
Vamos
calma
nomear
lá.
Quem é esse todo mundo. Porque a esquerda não
deixa
congratulou,
só
não.
Rapidinho. Então, aí vamos lá. Aí você teve também o vazamento do áudio, né? Que existia uma gravação telefônica da Dilma falando, olha, isso, use a nomeação quando for necessário, né? Tinha o Bessias lá, que era então, o Messias.
Isso que eu falei, o telefonema do Bessias.
Exato. O que acontece? No direito, quando você percebe, e isso é uma tese, é uma discussão, existe jurisprudência a respeito disso, quando existe desvio de finalidade do ato, então ela estava... No telefonema, na gravação, ela estava dando vazão ao vício do ato de nomeação, que era, olha, não é porque eu quero te nomear como ministro-chefe
então,
da Casa
aí
Civil,
que vem a confusão
é para você usar a seu favor. Daí veio, o Gilmar Mendes interferiu. No meu entender, o judiciário tem que se autoconter nesses casos, ele não pode interferir, atrapalha mais do que ajuda. Nesse caso, aconteceria, a gente pode até compreender que de alguma forma a gente poderia ter acelerado, né, o que o Supremo depois entendeu por, né, de alguma forma desmontar a condenação do Lula, que foi o que a gente viu acontecer depois. Mas eu sou contra isso e eu sei separar as análises sem fazer torcida. O Piperno, ele não entende que o processo de impeachment da Dilma foi completamente constitucional e dentro do que estabelece a lei de impeachment. Então, é muito simples, Piperno. Não dá pra você chamar de golpe algo que respeita
que começa com
o ambiente
tipo de
irregularidade jurídico normal, o ordenamento jurídico
não
brasileiro.
Não respeitou o ordenamento jurídico, porque, inclusive...
As votações foram
feitas. Não, as votações, sim.
O processo foi respeitado.
Exatamente, as votações, sim. Agora, parte desse processo é viciado pela ilegalidade, então, que nesse dia comete o Sérgio Moro. E depois disso, a ponto do Gilmar cometeu uma ilegalidade, sim.
Isso não tem nada a ver com
ele, mas quando ele vaza isso, ele dá exatamente argumento para o outro lado.
Mas isso não tem elemento, o crime de responsabilidade
não
foi esse.
Você está dizendo que não, o crime de responsabilidade não foi esse. Até porque, em relação ao crime de responsabilidade, inclusive, muita gente hoje admite que não houve exatamente um crime. Houve uma condenação política, o que é muito diferente. Agora, de fato, houve sim uma ação do então, aliás, do ministro Gilmar Mendes, que na época tomava também partido contrário, aí, enfim, a presidente Dilma, no sentido de barrar a nomeação do ex-presidente Lula, que seria então o grande articulador da frente que tentaria resistir ao impeachment.
Agora, ô Marco, de qualquer forma, a gente está vendo aí uma sequência aí de decisões do judiciário favoráveis ao PT, né? Não só nesse caso, a gente teve, vocês já lembraram, você lembrou da anulação das condenações contra o ex-presidente Lula, em outro processo, nem lembro qual agora, o ex-presidente foi alvo de várias ofensivas, sim, né? No judiciário, de várias ações. O Ministério Público também pediu arquivamento, pediu prescrição do caso. Então, é uma sequência aí de decisões favoráveis a Lula, ao PT. Você acha que isso tem impacto político?
E eu vou te falar uma coisa, Abraão, isso que você falou é importante, porque quando existe a prescrição, né, por conta da idade do presidente, do ex-presidiário, né, amigo do Piperno,
não.
Quando existe essa situação conflagrada de prescrição, a única mensagem que passa para o povo brasileiro é impunidade. O Piperno pode espernear, pode falar o que ele quiser, passa incompetência e impunidade. Porque o que a gente viu, o saque à República que a gente viu e o chefe da quadrilha andar por conta de prescrição, sair, né, da situação que ele se encontrava por conta de prescrição, é um atestado de incompetência, nesse caso, do ambiente judiciário brasileiro. E quem começou a trabalhar esse atestado de incompetência, eu não acho, sinceramente, eu acho que a Lava Jato tem críticas, ela pode e deve ser criticada, mas quem contribuiu definitivamente para isso foi o Supremo Tribunal Federal.
Eu quero dizer o seguinte, que esse é mais um processo que mostra a torcida, né, de parte da justiça brasileira, inclusive, para condenar. Porque, olha, já são 6 anos. Isso aconteceu em março de 2016.
E você acha que o Lula é um querubim,
e o Ministério Público
alado.
Federal, só agora, então, ele pede o arquivamento disso. Por quê? Porque ficou 6 anos torcendo e sabia que não tinha nada, porque ficou 6 anos. Investigando, fuçando, escarafunchando e nada. Mais uma vez.
Se a gente estivesse na Rússia comunista, o Piperno ia falar que Stalin era um anjo, era um ser angelical.
Já que
de outra, né?
A Rússia foi citada. Já que a Rússia foi citada.
Não, Stalin nunca matou ninguém.
Stalin,
nunca acharam arma
Stalin
com sangue do Stalin.
Foi um sórdido ditador. Hitler, o homem da. O muso de parte da extrema-direita, um sórdido ditador. Agora eu quero dizer o seguinte: já que você citou Rússia, falando em Rússia, quem se declarou amigo de Putin foi o presidente Bolsonaro.
Senhora, meu Deus do céu.
E aliás, foi lá, inclusive, para... Putin.
Encapsuladas.
Como que é a história? Putin é da paz, segundo Bolsonaro.
Bom, vamos virar a página, vamos falar um pouquinho sobre economia agora, um outro destaque de hoje. O ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu que o Brasil terá um combate rápido à inflação. Ele promete derrubar a inflação por aqui antes de várias nações avançadas. Em março, subiu 1,62%, a maior variação no mês nos últimos 28 anos. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação é de 11,3%. O Piperno, você já deu risada? O que, é que você achou dessa previsão aí do ministro Paulo Guedes?
O ministro Paulo Guedes, aliás, segundo alguns Paulo Guedes e só faz burrada na economia.
Nossa,
o ministro
que
disse que inclusive.
Que você tá falando.
Assim, qual foi, juro, qual foi a previsão que esse infeliz acertou
Nossa
até hoje?
Nossa senhora.
Assim, um péssimo
ele
ministro
um
de um
monte
péssimo
de previsão, inclusive
nenhuma.
Contra
e vou falar
o que
uma
o
coisa.
FMI estava falando,
Campos,
contra o que muita
aliás,
gente estava falando.
Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ontem, né?
Nossa, você está errando feio, que ele nossa, tem uma lista de
não,
coisa mentirosa
Roberto,
que você
falou. Não, mentirosa não, mentirosa são as coisas que vocês contam. Então, eu convido os amigos a consultarem a live da qual participou ontem Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que se disse, surpreso com a resiliência da inflação e com a taxa, com essa taxa de 1,62 em março. O presidente do Banco Central.
O Guedes falou a mesma coisa.
O presidente do Banco Central.
O Guedes falou a mesma coisa.
Se diz surpreso e que, afinal de contas, vamos ter que tomar, vamos ver o que aconteceu, vamos ver exatamente quais são as áreas em que a gente não conseguiu erradicar a inflação, porque não esperávamos isso. Aliás, só ver qual é o centro da meta projetado para esse ano. É uma barbaridade. Paulo Guedes já disse várias vezes. A economia ia crescer, que a inflação ia desabar. Aliás, ele disse um monte de coisas, várias promessas que não se concretizaram. Paulo Guedes é um. Eu não vou chamar de mentiroso,
mas
eu diria que é alguém desconectado com a realidade.
Eu sinceramente acho que você não promove as mentiras de maneira deliberada.
Não,
eu acho
mentira.
Que você cai nas mentiras.
Ou seja, ele
esse é o ponto.
Tem a maior
acho que você
inflação para
é um
março
grande
desde
propagador
Coronel.
De fake news
desde
porque você gosta.
1994,
vamos de cada vez.
O
espera
mês
um pouquinho,
de março não tinha uma inflação como essa. E isso não é mentira, isso é realidade.
Sim.
Rapidinho, Marco, para fechar.
Paulo Guedes deu uma entrevista excelente, várias recentemente. Ótimo. Ele tem uma comunicação exemplar. Ele, o time dele estava aqui, inclusive, falando dos feitos do governo. E especialmente do Ministério da Economia, que não foram poucos dados aí.
Uma torcida organizada.
Não, não é torcida organizada. Eu estou falando só de um ambiente de lockdown, que os seus amigos prefeitos e governadores adoram. Você ama lockdown. Se você pudesse, você trancava todo mundo em casa para resolver a pandemia, porque, segundo a lógica bipérnica, é o único jeito de resolver.
O povo já está na rua há tanto tempo.
É,
lá,
então.
Mano. Rapidinho.
E só para concluir, o Guedes ele já tem falado muito sobre o cenário global referente à inflação. O Brasil se adaptou com antecedência
muito.
E conseguiu enfrentar um cenário de inflação de uma maneira razoável, sem nenhuma maluquice econômico-financeira proposta aí por Ciro Gomes da vida. Que quer
valeu, Mário. Olha só, a gente vai mudar de assunto agora, Marco Piperno, porque começou agora há pouco a sessão do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo para a votação do parecer que recomenda a cassação do mandato do deputado estadual Arthur Duval. A gente acompanha aí as imagens da Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados debatendo o relatório. O relatório, o parecer que foi apresentado pelo deputado delegado Olim, pede a cassação do mandato do deputado Arthur Duval, mamãe falei. Esse é o caso que se refere àquele áudio que vazou, um áudio enviado pelo próprio deputado em um grupo de WhatsApp que acabou sendo divulgado em que ele dava declarações machistas em relação às refugiadas ucranianas. Arthur Duval tinha viajado à Ucrânia para prestar apoio aos refugiados, às vítimas da guerra que acontece por lá, mas nesse áudio ele falava especialmente sobre mulheres ucranianas, dizendo que elas eram pobres e, por isso, mais fáceis. Essas declarações, então, vazaram e agora se tornaram alvo dessa investigação, dessa apuração na Assembleia Legislativa de São Paulo e teremos daqui a pouquinho, portanto, a votação. A expectativa é que seja cassado o mandato do deputado Arthur Duval. Os deputados do Conselho de Ética analisam, no momento, esse parecer já apresentado, já lido, inclusive, há pouco, pelo relator, o deputado delegado Olim. E aí, Piperno, o que esperar dessa votação? E se vier, de fato, a cassação, como é a expectativa? O próprio deputado, em entrevistas que concedeu nos últimos dias, falou abertamente dessa possibilidade. Ele próprio aposta que haverá, sim, essa punição, a perda do mandato. Seria o mais apropriado, Piperno?
Claro que sim. Chulo, machista, enfim, mau caráter. Ele merece. Ele montou uma obra cujo conjunto realmente conduz aí a essa cassação, que me parece algo inevitável. E até porque, se mesmo que houvesse assim, alguma dúvida que ele fosse um personagem em algum momento, em algum aspecto defensável, ou que lhe disse, poderia dar um dúbio, um entendimento, que não é o caso, repito, ele merece ser cassado, o que ele disse foi um absurdo, e não há motivos, realmente, eu não encontro nenhuma razão para defendê-lo. Mesmo que tudo isso a gente pudesse colocar em dúvida, há um componente eleitoral também. Nenhum deputado, nesse momento, óbvio que vai querer linkar sua imagem, né? Ligar sua imagem a esse deputado que acabou, então, ultrapassando qualquer linha, qualquer margem aí para que a gente pudesse conceder a ele o benefício da dúvida. Merece ser cassado, sim, e merece nunca mais voltar. Eu só estranho o fato de que, mal ele acabou sendo personagem central, enfim, protagonista dessa barbaridade toda, acabou sendo expulso do seu partido, já conseguiu uma outra legenda. Isso realmente me deixou bastante mal impressionado.
Marco.
Olha, Brown, nesse caso eu vou ter que fazer uma coisa que até gera um desconforto para mim.
Deixa eu adivinhar, você vai concordar com o Piperno?
Não, pior é que
olha
não.
Olha só.
Nesse caso, eu entendo o seguinte, eu condeno com veemência tudo que ele falou, acho que é um ser repugnante pela hipocrisia, tá? A questão é, ele querer se promover como uma espécie de força do bem, bastião da moral, sinalizador de virtudes contra o Bolsonaro, que segundo ele estava projetando uma imagem terrivelmente negativa do Brasil no exterior, e daí ele entra numa total contradição com o vazamento de um áudio que era para os amiguinhos do grupo de futebol dele, que é uma coisa bem patética, infantil, um áudio repugnante, um áudio tosco, um áudio que denota assim, uma espécie de falso adulto, imaturo, bobo, com falas grosseiras. E só que isso não é o suficiente para a cassação de mandato. Do ponto de vista do regimento interno da Assembleia, ele, na minha visão, não cometeu uma infração grave ou suficiente em virtude do mandato dele. Porque essa é a grande questão técnica que se coloca aqui. Olha, ele estava numa espécie de férias aí, num período que ele estava viajando, onde ele quis se promover, onde ele quis, de alguma forma, promover a imagem dele. Mas é difícil encontrar algum tipo de atrelamento ao mandato dele, a uma irregularidade que seja de tamanha gravidade para tirá-lo. O que eu acho que seria uma postura de homem dele seria renunciar. Ele deveria com certeza renunciar, primeiro, para não passar esse vexame em rede nacional que ele está passando. Ele deveria daí buscar algum tipo de período sabático para tentar se reencontrar enquanto ser humano, enquanto pessoa, para restaurar essa imagem que ele jogou no esgoto. Mas, do ponto de vista técnico, sendo advogado e trabalhando com a defesa também do regimento da casa, não existe elemento suficiente para condená-lo e caçá-lo.
Diga, Piperno.
Se ele tivesse feito uma manifestação, por exemplo, racista, então, do ponto de vista técnico, a gente não teria embasamento, não teria elementos para caçá-lo.
Deixa eu até trazer um outro caso, Piperno, por exemplo, da Flor de Lis, claro. A deputada que foi acusada de mandar matar o marido. Seria mais ou menos isso? Então, não há relação com o mandato dela como deputada federal?
Não, crime. Não, ele não cometeu crime. Vazou um áudio, um infame, um áudio ridículo, um áudio atroz. Agora, a Flor de Lis matou o marido, né? Você fala que é suspeita, ok, vai terminar o processo contra ela, mas tá mais do que evidenciado que foi ela que cometeu o crime. Então, é uma situação completamente diferente. Eu prefiro, Brown, que o parlamentar tenha liberdade para falar as atrocidades que ele quiser. E você vai ter, em alguma medida, repreensões da casa, mas a cassação do mandato por uma questão oral, por uma mensagem que foi enviada num grupo de WhatsApp, para mim, foge de todos os precedentes que existem no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Não é albergado isso daí pelo ordenamento jurídico e, portanto, se eles fizerem isso, eles vão estar excepcionando a regra. Não é regra caçar. Pô, tá cheio de deputado federal.
Cheio
de gente do PT e do PSOL e do PSTU que fala coisas atrozes, fala uns absurdos. Não, tem de tudo. Pelo amor de Deus, o Boulos que fica toda hora incentivando a invasão à propriedade privada.
O Boulos não pode ser caçado.
Eu tô só dando um exemplo. Tá cheio de deputado do PSOL que é cria dele que fala isso o tempo todo.
Então eu acho que o fato de
ele ter um mandato... Eu vou agora caçar porque ele falou que ele pode invadir propriedade privada.
O fato de ser, enfim, um socialista, então tá cheio de socialista. Isso então já é elemento para cassação. Ora essa.
Hoje é um belo elemento.
Quer dizer, agora, esses bolsonaristas, tipo a Flor de Lis, esse cara que foi... como não? Então, eu acho o seguinte, ele falou, é como se, por exemplo, ele dissesse, eu sou nazista, eu sou racista, esse tipo de coisa, eu acho que fere sim o decoro, mesmo não estando ele na plena atividade parlamentar.
Agora, ontem, inclusive, o deputado Arthur Duval, ele concedeu uma entrevista, ele disse que vai ser caçado, mas que vai sair atirando, que vai cair atirando. Foi então, o termo que ele usou, Marco.
Atira?
Atirando. É um ser repugnante. Ele
parece uma tentativa de pressionar os colegas, Marco, para tentar fazer com que, mesmo em cima da hora, ele consiga ainda uma tábua de salvação?
Mas eu acho, assim, tem algumas posições, Brown, que as pessoas estão adotando no meio político que eu não consigo entender. Ontem no 13 eu falei sobre isso. Essa é uma delas. Qualquer pessoa que tenha algum tipo de compreensão do ambiente político não ia passar por esse festival de massacre público midiático que ele está sofrendo. Ele é muito burro. Ele tinha que ter renunciado, feito uma carta à imprensa aberta, pedindo desculpa e vazado da vida política. Para que sair pela porta dos fundos desse jeito? Quer dizer, é muito estúpido da parte dele passar por esse processo. Então, por esse lado até, no meu íntimo, eu torço pela cassação dele. Agora, fazendo uma análise fria como advogado, eu não acho que existem elementos para isso.
Você acha, Piperno, teria sido uma saída honrosa a renúncia?
Eu acho que não teria sido uma saída honrosa.
É o mínimo.
Mas do ponto de vista pragmático, teria, para ele, sim, ter sido uma saída melhor. Por quê? Porque ele, sendo cassado agora, ele se torna automaticamente inelegível. Se ele tivesse renunciado, ele poderia manter a sua elegibilidade.
Pois é, né? Lembrando que a gente teve um caso que não sei se dá para usar como um paralelo, né? Mas em que não aconteceu isso, né, Piperno? A cassação do mandato e a perda dos direitos políticos simultaneamente, que foi o da ex-presidente Dilma Rousseff, né?
Ai,
quando ela
peraí.
Perdeu o mandato,
isso
ela não foi,
foi
não perdeu direitos, né, Marco?
Dilma Brown, como isso foi legal pra Dilma?
Por quê?
Tá tudo bem com o Piperno, não tem problema não. O Lewandowski não fez o que deveria ter sido feito na presidência da comissão do impeachment, mas pro Piperno, quando dobra a regra em favor dos amigos dele, tá tudo bem.
Eu nunca vi alguém adotar, nesse caso, um caso semelhante, uma atitude como a do ministro Lewandowski. Mas uma vez que ele fez isso, ele não cassou a elegibilidade dela. Você pode contestar a decisão dele, mas se ele tomou a decisão, ela continua, aliás, continua até hoje elegível. Agora, por exemplo,
peraí, a regra não era essa. A regra era, ela sofreu impeachment, ela fica inelegível.
Então, a regra
Para você tá tudo bem isso.
Não, o que eu tô dizendo é o seguinte.
Ou você é contra
isso? Se um ministro do Supremo disse que a regra não é essa, a decisão que tá valendo é a decisão
do ministro. Você é melhor do que isso, vai.
Não,
você consegue emitir uma opinião
não.
sem usar argumento de autoridade.
Eu tô dizendo o seguinte. Até onde eu conheço da lei, o parlamentar cassado, eu acabei de falar isso em relação ao Mamãe Falei, o parlamentar cassado, ele se torna inelegível. Ponto. É o que a lei diz. Eu estou dizendo que naquele caso específico...
Nesse caso, a Constituição é um artigo bem simples, inclusive, que fala perda do cargo e inelegível.
Exatamente, é o que a Constituição diz.
Então, você concorda que foi errado o que o Lewandowski fez?
Perfeito, assim a gente vai encerrando, então, a
edição desta
terça-feira do Opinião, aqui na Jovem Pan. Obrigado a você pela sua companhia. Na sequência, vem aí o 3 em 1. Marco, Piperno continuam por aqui. Você continue ligado. Uma boa tarde, até mais.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Pronta, com Paty Leone.
Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre o país que vai sediar a Copa do Mundo de 2022. o Catar. Um país onde o novo e o antigo se esbarram o tempo todo, onde a tradição convive muito bem com a modernidade. A população do Catar é constituída 80% de estrangeiros e somente 20% de catares. Mesmo assim, a cultura islâmica é preservada. Mas, por outro lado, nossa cultura ocidental é muito respeitada. Em Doha, é possível você encontrar duas jovens com vestimentas completamente diferentes. Uma com uma burca e outra de tênis e calça jeans. Não é demais? O calor aqui, no verão, chega a 40 graus. Não se esqueçam que o Catar está no meio do deserto. E falando nisso, que tal conhecer um deserto coladinho no mar, na fronteira com a Arábia Saudita? O contraste da paisagem é incrível. Pense em um país onde a economia era baseada na extração de pérolas no fundo do mar. E hoje é um dos países mais ricos do mundo. Quer saber mais sobre o Catar? No programa Mala Pronta, você assiste aos sábados, às 14h, com reprise aos domingos, 11h da manhã, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura.